Começa agora, A Dupla é Minha, um podcast sobre o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo. A Dupla é Minha.
Olá para você que acompanha o A Dupla é Minha, o novo podcast do Bahia Notícias. Eu sou o Nuno Krause, estou aqui ao lado hoje de Gabriel Rios para apresentar o sexto episódio da série 10 de 10, na qual falamos sobre os 10 clubes do Campeonato Baiano. Além de Gabriel, tem aqui do meu lado novamente ele, que a gente achou que não ia voltar, mas ele arrumou um jeito de voltar, Matheus Caldas. Tudo bom com você, Matheus?
Mais uma vez, Nuno, obrigado pelo convite. Olá. Agradecendo aqui a Gabriel, Paulinho, mais uma vez. Realmente vocês acharam que eu não ia voltar, mas como diz nosso querido Zagallo, vocês vão ter que me aturar.
Na verdade ele fala que vai ter que engolir, não aturar.
Mas é isso mesmo, vocês entenderam. O que importa é comunicar.
Bom, o Gabriel já fez a primeira participação dele aí com essa bela intervenção. Gabriel, onde é que o ouvinte pode encontrar esse podcast?
Tem o Spotify, tem o Deezer, tem o Castbox, qualquer plataforma de áudio que o nosso querido ouvinte queira utilizar, estaremos lá enchendo o saco dele.
É isso mesmo, é só escolher a sua plataforma preferida que a gente vai estar lá. Bom, esse é o sexto episódio da série, como a gente já disse, e a gente já falou de muito time aqui na Bahia. Com certeza, se você escutou os outros, você já está sabendo muito sobre o futebol baiano. No último episódio foi o Bahia de Feira e agora nós trazemos o outro time da cidade, o Fluminense de Feira. Se você escuta o nosso podcast, você sabe que a gente sempre traz um toque geográfico. Gabriel, qual é o toque geográfico de Feira de Santana?
Olha, o toque geográfico de Feira de Santana, eu vou pedir ao nosso caro ouvinte que, se escutou na ordem, ele já sabe, porque eu falei e muito bem falado no episódio do Bahia de Feira.
Discordo em gênero, número e grau, dou muito bem falado, mas falou bastante. Não muito bem, mas bastante em duração de tempo, né?
Porque realmente. Você pode só deixar minha hora aqui, querido, rápido. E aí sim, caso ele não tenha escutado na ordem, eu peço que ele aproveite e continue ouvindo o nosso podcast do Fluminense de Feira. Depois volte para o do Bahia de Feira e aí sim estarei lá falando sobre a querida Feira de Santana.
A dupla é minha.
Então tá aí o recado de Gabriel, espero que você escute o episódio do Bahia de Feira se você não tiver escutado ainda. Se você já escutou, bola pra frente, vamos junto. Vamos então começar com o histórico, como a gente tem feito aqui na nossa série 10 de 10. Bom, o Fluminense foi fundado no dia 1º de janeiro, olha, ano novo, hein? De 1941, por um grupo de jovens feirenses que eram torcedores do Fluminense do Rio de Janeiro. A paixão era tanta que eles até colocaram a mesma cor para o time daqui da Bahia. É também o time do interior baiano com o maior número de participações em competições nacionais, tendo inclusive disputado o Campeonato Brasileiro em todas as suas divisões. O clube venceu o Campeonato Baiano em 1963 e em 1969, se eu não me engano, o sexto maior campeão da competição com 2 títulos. Então, Gabriel, a gente teve uma pré-temporada aí do Fluminense de Feira um pouco conturbada, tanto em aspectos dentro do campo como aspectos extra-campo. Eu queria saber de você qual é a expectativa do Fluminense de Feira para o Campeonato Baiano de 2020.
Olha, Nuno, falar um pouco da edição passada, o Flu de Feira ficou apenas um pontinho de garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Baiano de 2019. Não conseguiu, mas ainda em 2019 o clube venceu a Copa Baiana de Aspirantes, que foi uma competição formada, organizada por alguns clubes baianos, e aí o Fluminense de Feira conquistou essa competição, que serviu de preparação para essa temporada de 2020, serviu também para o técnico Edu Silva continuar no cargo. Ele havia sido contratado apenas para essa competição, mas acabou sendo campeão e continuou no cargo de técnico para o Campeonato Baiano de 2020. Vem de muitas mudanças, vem de mudança na presidência, mas isso falaremos mais a seguir. É um time que tem o Levi, que foi um dos destaques da Copa Baiana. Tem o Rafael Granja também, que é muito bom jogador, já passou por clubes aqui da Bahia. É um time muito bem montado, mas ainda acho que não consegue a classificação para as semifinais do Baiano.
Matheus, a gente sabe que o Fluminense de Feira ele foi durante bastante tempo como uma terceira força aqui da Bahia. Que você acha desse ano? O Fluminense de Feira consegue voltar a ser essa força ou você concorda com o Gabriel que não vai conseguir a classificação aí para a semifinal?
Eu concordo com o Gabriel, né? Na verdade, o Fluminense de Feira, um ponto de interrogação incógnita, né? Porque apesar de ter sido campeão da Copa Baiana de Aspirantes no torneio que tinha Bahia, Vitória e Jacuipense, nós temos aí uma incógnita muito também pela inoperância, né, do setor de comunicação do Fluminense de Feira. A gente não tem as coisas muito claras nas redes sociais, no próprio site. O que a gente muito sabe é que eles trocaram agora de diretoria. Trocaram entre aspas, né? Trocaram o presidente, que é o Pastor Tom, que foi eleito agora recentemente deputado estadual pelo PSL, que não tem uma atuação muito, como podemos dizer, significante no legislativo. Vamos ver agora como é que ele se sai, né, no Fluminense. Mas já deu uma bola fora aí que a gente vai falar daqui a pouco, né? Na tentativa de contratação do goleiro Bruno. A gente vai tratar mais à frente, mas é isso. Eu acho que o Fluminense não vai ter um grande destaque nesse Campeonato Baiano. Embora a gente tenha alguns jogadores conhecidos, como o Gabriel citou aí. Caso do Rafael Granja, temos Marcelo Nicásio, Cleiton Domingues. Mas aí a gente vai falar também mais à frente sobre isso.
O presidente do Fluminense de Feira era o Zé Chico. E aí o mandato acabaria no segundo semestre de 2020. Mas aí houveram as eleições em 2019 ainda, em dezembro. O Pastor Tom venceu a eleição e o Zé Chico acabou renunciando do cargo para que Pastor Tom assumisse já em dezembro. E aí aconteceu o caso do Bruno, que a gente vai falar daqui a pouquinho.
Pois é, daqui a pouquinho a gente vai tratar um pouquinho de toda essa questão, né, envolvendo a possível contratação do goleiro Bruno, que circulou aí nos bastidores do Fluminense de Feira nesse início de ano. Mas antes, já que a gente está falando de jogadores, quero saber de vocês as contratações, quem do Fluminense de Feira trouxe que pode ser destaque aí nesse Campeonato Baiano.
Olha, Nuno, eu destaco duas contratações. Tem o Marcelo Nicásio e o Cleiton Domingues, uma dupla muito experiente. O Nicásio estava no Jacuipense, inclusive, em 2019, no Campeonato Baiano de 2019. Não teve um bom desempenho, mas não podemos negar que é um bom jogador, assim como o Cleiton Domingues, então, que é irmão do Leandro Domingues, inclusive. Então são duas contratações que vão trazer experiência para o time do Fluminense de Feira, tem uma base boa, uma base bem montada, como eu já falei, e que podem tecnicamente desequilibrar para esse time. Agora, o Campeonato Baiano é uma competição de tiro curto, são apenas 9 rodadas, mas ao mesmo tempo muito dura, jogos difíceis, muitas viagens longas, o estado da Bahia é grande, e gramados também, nem todos bons, então tem que ver se Nicásio e se Cleiton estão com condicionamento físico bom para aguentar essa sequência de 9 rodadas, caso estejam, aí podem ajudar sim, dentro de campo, o time do Fluminense de Feira.
Matheus.
Bom, eu acho que o Fluminense de Feira acabou apostando, né, na mesma tática que vários clubes da Bahia vêm apostando nos últimos anos, ou até sempre, né, que é de contratar jogadores que passaram por Bahia e Vitória. Ultimamente tinha contratado o goleiro Deola, que jogou pelo Vitória, o próprio Rafael Granja, que vai e vem, já jogou pelo Vitória, e também tem uma história muito bonita pelo Vitória da Conquista. Então eu acho que esses nomes aí que o Gabriel citou, Marcelo Nicásio e o Cleiton Domingues, realmente são os pilares técnicos do Fluminense. Mas a gente tem que saber como é que vai ser as outras posições, né? A gente não sabe muito por conta da incógnita que é o Fluminense. A gente não sabe muito bem como as coisas são desenhadas. Então, eu acho que o Cleiton retornando ao futebol baiano, né? Depois de ter sido campeão da Copa do Nordeste pela Vitória. A gente esperava muito desse jogador, que é irmão do Leandro Domingues. Acabou não convencendo na carreira. O Nicásio, que é um jogador que passou por boa parte do G7 do Nordeste, né? Se assim podemos dizer. Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza, passou também pelo Atlético Mineiro. É um jogador que a gente sabe que é goleador. Conseguiu acesso à Série C no ano passado com o Jacuipense. Então vamos ver, né, o que pode acontecer. Eu não acho que o Fluminense chegue às cabeças, mas esse toque de experiência e um toque técnico com esses jogadores, eu acho que pode dar algum tipo de liga. E o Fluminense também talvez não sofra muito por conta desses jogadores. Marcelo Nicásio, Cleiton Domingues e Rafael Granja, que nos últimos anos do futebol baiano tem sido o grande jogador do interior, na minha opinião.
A dupla é minha.
E agora a gente vai passar para um assunto um pouco mais sério, que foi realmente, como a gente já comentou, a tentativa de contratação do goleiro Bruno no início desse ano. O Bruno, que foi condenado em 2010 pelo assassinato da Elisa Samúdio, pelo assassinato e por ter ocultado o corpo, né? Inclusive, o crime de ocultação de corpo ele não respondeu porque o processo se esgotou na justiça e aí ele não precisa mais responder sobre isso. E aí o Fluminense de Feira tentou contratar, houve um movimento muito forte da torcida contra a contratação e o Pastor Tom, que já tinha tudo certo com o Bruno, acabou desistindo da contratação. Vou pedir para vocês comentarem um pouco sobre esse assunto. Gabriel.
Eu acho que quando você tenta a contratação do goleiro Bruno, com certeza não é pensando na questão técnica. Ele foi um bom goleiro, teve um momento de quase seleção enquanto atuava no Flamengo antes de tudo isso, mas hoje, obviamente, parado há muito tempo, ainda tentou voltar, com certeza não é a questão técnica. Você quer que o Fluminense de Feira, no caso, seja muito citado na imprensa nacional, e isso aconteceu, mas é uma imagem negativa, é uma imagem que o Fluminense de Feira poderia ter evitado. O Bruno, ele não ia ajudar nem dentro de campo, muito menos fora de campo. Ele fez o que você acabou de citar aí, Nuno. Então, é uma pessoa que, se falando o que a Jéssica Serra falou e falou muito bem, o futebol é um meio assim que muitas crianças sonham um dia em ser jogador. A ressocialização é muito importante, então eu não sou contra que isso aconteça, mas que seja em uma outra profissão, que seja em uma outra área. O esporte também é uma questão de que muitas crianças veem esses jogadores como ídolos e a gente vê muita criança imitando o Neymar, enfim, qualquer jogador. Então não podemos, na área do futebol, na área do esporte, ter uma pessoa como o Bruno.
É a tentativa de um marketing reverso. O tiro saiu pela culatra, na minha opinião. Aquela máxima de fale mal, mas fale de mim. E a gente sabe que não pode ser assim. Eu quero saber qual é o tipo de critério, o tipo de projeto que o Fluminense de Feira tem. A gente sabe que no futebol alternativo, se assim podemos dizer, não tem muito planejamento, porque o calendário é curto. Eles não sabem se vão jogar a Copa do Brasil. Jogam ali 9 partidas, 10 partidas, passam 70% do ano sem nenhum calendário. Então a gente sabe que é muito difícil ter realmente um planejamento, por culpa dos clubes pequenos também, mas mais por culpa da CBF, da FBF e dos cartolas do futebol brasileiro. Mas qual o tipo de planejamento que o Fluminense quer ter? Qual o tipo de planejamento que o Fluminense queria ter com a contratação dessa? Uma contratação que teve um impacto totalmente negativo, o tiro saiu pela culatra. Não foi o mesmo impacto que teve quando o Boa tentou contratar, que foi o primeiro clube. Já está uma coisa saturada. Então foi uma bola fora do estreante Pastor Tom como dirigente. Então realmente a gente tem que condenar, na minha opinião, essa contratação. E eu faço das palavras de Gabriel as minhas.
A dupla é minha.
Pois é, passado esse momento um pouco mais sério, um pouco mais denso do nosso podcast, vamos para uma curiosidade um tanto quanto peculiar. A gente trouxe muitas curiosidades sobre todos os times. Mas vamos falar aqui sobre o apelido do Fluminense de Feira, o Touro do Sertão. O Fluminense ele é conhecido como Touro do Sertão porque, primeiro, por causa do seu mascote, que é um touro, e também por representar força e poder, que são consideradas até hoje as características da cidade de Feira de Santana e do Fluminense de Feira.
A dupla é minha.
Dita a curiosidade, vamos passar agora para o destaque. Qual é o destaque do time, Gabriel? Quem é que você coloca como principal jogador, ou treinador, ou dirigente, ou qualquer coisa do Fluminense de Feira?
Bom, o destaque é o Marcelo Nicásio, goleador, disputou o último baianão pelo Jacuipense, como eu falei, foi revelado pelo Bahia, acumula passagens por Vitória, tem muita rodagem no futebol nacional, Atlético Mineiro, CRB, Fortaleza, Figueirense, Ceará, vários times, também já atuou fora do Brasil, e assim, é um goleador, nesse quesito, ele não esquece, mas novamente, falo que ele precisa estar bem condicionado para poder desempenhar e ajudar o Fluminense de Feira no Baianão de 2020.
Matheus.
Bom, eu discordo do Gabriel nesse ponto. Eu acho que o destaque do clube, do time, vai ser o Cleiton Domingues, embora ele não tenha sido o que a gente achava, né, na carreira. Mas eu até estava vendo um lance dele nas redes sociais do Fluminense esses dias. Embora o Fluminense não tenha redes sociais tão ativas, eles colocaram um vídeo. Estava até editado, né? Aquela coisa meio editada, mas ele fez um belo gol, você vê que ele tem uma condição técnica, ele tem repertório técnico, então acho que é importante a gente ficar de olho no Cleiton Domingues, embora também o Marcelo Nicásio seja uma referência técnica dentro do time do Fluminense.
Pois é, estamos encerrando por aqui o nosso podcast, quero agradecer a você, Matheus, por ter acompanhado a gente, né, 3 episódios com o Matheus Caldas. Não podia ter nada melhor aqui nesse podcast do que a presença de Matheus Caldas. Muito obrigado, Matheus. Espero que você apareça aí em novos projetos que a gente fizer.
Obrigado, Nuno. 33% de Matheus Caldas nos podcasts, né? Praticamente. Aqui uma aula matemática aqui para quem diz que jornalista não sabe fazer conta. Tá certo, né, velho? O número. Acho que tá. Enfim, agradeço, Nuno, Paulinho, Gabriel, Maicon. Estamos aí para as próximas edições de outros podcasts.
Gabriel, aquele salve, muito obrigado novamente.
Só lembrando que o cálculo não está totalmente certo, porque seriam 33% se fossem 9 episódios, mas são 10, então aí deve cair um pouquinho mais.
Então realmente o jornalista não sabe fazer conta, então retiro o que eu disse aí.
Fica um pouquinho menos, mas obrigado, Matheus, pela contribuição, valeu, Nuno. Você continue nos escutando, pois ainda restam mais alguns episódios. Esse já foi um pouquinho mais tenso pela situação atual do Fluminense de Feira, mas espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo.
Eu confesso que quando o Gabriel falou que não era 33%, eu comecei a ficar confuso também, demorei uns 3 segundos para concordar. Mas enfim, se você escutou até aqui o nosso podcast, o nosso muito obrigado. Caso você não tenha escutado, é porque não faz diferença o que eu vou falar agora. O próximo episódio é sobre o Vitória da Conquista e ele já está no ar. Na verdade, os 10 episódios já estão no ar, então você pode escolher qualquer um para ouvir. Siga as nossas redes sociais, @duplaminha no Twitter e no Instagram. Fiquem bem, bebam água. Forte abraço. Esse podcast é produzido por Paulo Vitor Nadal e editado por Maicon Menezes. A locução fica a cargo de Nuno Krause e de Gabriel Rios.
Você ouviu A Dupla é Minha. As melhores análises sobre o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo. A Dupla é Minha.